Então, agora mais formalmente.
Deixamos aqui umas
cartinhas de senhora.
Apresentação, só para vocês claro, não sabíamos essa necessidade.
Obrigado. Bom, agora mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. É com muito gosto que os recebemos e hoje temos a honra de ter presente a Associação Portuguesa de Empresas e Administração de Condomínios e o assunto solicitado para esta audiência é a questão da administração de condomínios propriamente dita e da questão da regulamentação da atividade, entre outros. A primeira informação que gostaria de deixar é que esta audiência vai ser gravada para efeitos de memória futura e de acompanhamento dos diversos grupos parlamentares de tudo aquilo que aqui seja apresentado. Para além disso, a metodologia de trabalho que vos iria propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para a apresentação do tema e de todos os assuntos que entendam relevantes. Cada um dos senhores deputados, os que já estão presentes e aqueles que se entretanto juntarem a nós, usariam 5 minutos para as questões que entendam relevantes também e disporiam então de 10 minutos finais para as respostas. Sendo que, e era esse também o desafio que vos lançava, era que pudéssemos fazer desta relação com esta Casa uma relação bionífica, na certeza de que este não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida de relacionamento institucional. É certo que não podemos realizar as reuniões pessoalmente com a periodicidade, certamente, que poderia ser interessante, mas certamente a distribuição até de informação, de documentos, de reflexão, de propostas que entendam adequadas, que nos possam fazer chegar através dos serviços, para nós podermos distribuir pelos diversos grupos parlamentares, pode ser interessante para que haja um acompanhamento em relação àquilo que é a vossa atividade e aos vossos interesses. E, portanto, fica também essa nossa disponibilidade, porque é de todos os grupos parlamentares e de toda a Comissão. E, portanto, a indicação que eu tenho aqui é que os membros da delegação presentes são, então, o Dr. Vítor Amaral, Presidente da Direção, o Dr. Manuel Soares, Vice-Presidente da Direção, o Dr. Luís Rezendes, Secretário do Conselho Deontológico, e a Dra. Maria João Cardoso, Presidente do Núcleo de Lisboa e Val do Tejo. Por parte dos grupos parlamentares, para já temos o deputado Fernando Jesus, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também coordenador desta comissão, ou melhor, deste Grupo de Trabalho, e vai-se juntar a nós também o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS. São as confirmações que já temos das presenças em relação à reunião, eventualmente poderá se juntar mais alguém. E, portanto, eu passava desde já a palavra.
Ok. Em primeiro lugar,
tem que ligar o microfone, peço desculpa.
Muito obrigado. Portanto, em primeiro lugar, tenho que expressar o nosso agradecimento pelo facto de nos terem recebido. Apesar desta ser uma casa pública, a nossa casa, a Casa dos Portugueses, sabemos que é todo impossível estarem a receber todos aqueles que, de alguma forma, gostariam de vir aqui a expressar aquilo que são as suas necessidades ou os seus sentimentos, e por isso o facto de nos terem recebido é para nós uma honra e agradecemos. Vamos tentar, ou eu vou tentar ser nesta apresentação, embora tivesse alguma dificuldade na altura que estava a elaborar, sabendo que o tempo era pouco, compilar tudo aquilo que desejaríamos apresentar-vos num tão curto espaço de tempo, mas vou tentar ser breve. Portanto, a APH, que foi criada em 2004, tem a sede na Maia, e tem estruturas regionais com núcleos, um em Lisboa e Val do Tejo e outro no Alentejo e Algarve. Integramos a CPCI, que é a Confederação Portuguesa da Construção e de Imobiliário, já há uns anos. Atualmente as eleições foram há 2 meses atrás, um mês e tal, 2 meses. Fazemos parte da APH, que faz parte dos órgãos sociais da CPCI. É uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, tem como atividade de empresas cuja atividade principal e objeto social é a gestão e a administração de condomínios. Sublinhamos a atividade principal e objeto social porque, como veremos adiante, é uma das nossas batalhas para a regulação da atividade, é precisamente que ela seja considerada como atividade principal, porque também se assim não fosse, não haveria a necessidade dela ser regulada. Os seus estatutos e o Código Deontológico assentam em princípios fundamentais para a defesa da atividade e daqueles que os nossos sócios representam, que são os condomínios e os respectivos condóminos, e têm, por isso, no nosso entendimento, um escopo de interesse público. É a única associação representativa do setor em atividade. Temos cerca de 200 associados que representam mais de 1 milhão de frações, o que significa que atingem um universo superior a 3 milhões de condóminos. Portanto, apesar de ser uma associação pequena, chega a um universo bastante alargado de pessoas, como vemos. Portanto, direta ou indiretamente, mais de 3 milhões de pessoas trabalham com as empresas nossas associadas. Os principais objetivos são a apresentação de projeto de regulação da atividade. Claro que não, a APGA que não podia ser criada com este único objetivo, porque caso contrário morreria aqui, portanto ela seria aprovada e depois deixaria de ter fundamento a sua existência. Este primeiro o grande objetivo teve a parceria da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, como veremos também adiante, falarei nisto, a quem pedimos colaboração para uma proposta que foi apresentada, ainda era ao IMOPI, para a regulação da atividade. Promover a formação profissional. E temos feito isso ao longo dos anos, com mais incidência no último ano, em que promovemos vários workshops sobre assembleias de condóminos, cobrança de dívidas, etc., porque é nosso objetivo principal credibilizar esta atividade, e a credibilização da atividade só se dá, como em qualquer atividade, havendo bons profissionais. E só há bons profissionais se tiverem boa formação. Dinamizar contactos e intercâmbios com todas as empresas de administração de condomínios, estabelecer contactos com outras organizações profissionais. Nesta altura estamos a estabelecer protocolos com congéneres de Espanha, França e Brasil, qualquer um dos países com regulação da atividade e com um avanço comparativamente com aquilo que é a nossa legislação e este nível muito grande. Credibilizar e credenciar a atividade, como há pouco disse, definir políticas e coordenar as atuações relevantes para o setor, desenvolver esforços para a filiação de todas as empresas, não com o objetivo corporativo, mas com o objetivo precisamente de que as empresas tenham alguma credibilidade e para isso tenham alguém que também as possa fiscalizar e orientar e formar, mas sobretudo fiscalizar, porque eu posso dizer que uma das razões porque não temos mais sócios num universo que vamos ver à frente de mais de 800 empresas que existem no mercado, é que temos um código deontológico passa a expressão um bocadinho apertado, que tem algumas exigências de cumprimento de regras que entendemos que as empresas devem cumprir, e como não há regulação, as empresas fogem a esta obrigatoriedade, que não é obrigatoriedade de se associarem, para não terem que cumprir essas regras. Proteger a atividade de práticas que configurem a concorrência desleal e fomentar o espírito de classe e atuar por forma a defender e dignificar a atividade profissional da gestão e administração de condomínios. Assegurar o cumprimento das regras de ética e deontologia, pelas razões até que já falei. Recolher e divulgar informações e elementos estatísticos de interesse para o setor. Ainda há pouco tempo fizemos um levantamento estatístico sobre a atividade de administração de condomínios. Prestar a colaboração técnica solicitada por quaisquer entidades públicas ou privadas, como é o exemplo do INSI com quem temos colaborado, e a publicação de trabalhos de natureza técnica no âmbito do setor. Realizamos recentemente, há pouco mais de um mês, portanto, no dia 6 de abril, aquilo que nós designamos o primeiro Congresso Nacional de Condomínios aqui em Lisboa, no Fórum Lisboa, um espaço até cedido gentilmente pela Câmara Municipal de Lisboa, onde estiveram presentes mais de 300 pessoas que representam um universo de cerca de 200 empresas, algumas das quais não associadas, o que para nós foi muito bom, porque não era um congresso das empresas associadas, era um congresso de condomínios, e foi para nós agradável termos ali empresas que não eram nossas associadas. Dos vários oradores, destacamos o INSI, que nos trouxe algumas novidades em relação à regulação da atividade, embora novidades um bocadinho incipientes, e também as Faculdades de Direito e de Engenharia, ambas da Universidade do Porto, com quem temos a parceria. Temos agora, neste âmbito da formação que há pouco falei, alguns eventos já designados e agendados neste âmbito da formação, como sobre o regime jurídico da reabilitação urbana, que infelizmente, apesar da Lei Salvador 32 de 2012 de ter sido publicada, sabemos que falta ser aprovada a portaria ou as portarias que permitirão tornar isto prático, e este era um apelo que eu aqui também deixava para ver se nos poderia ser dado algum feedback sobre isso. A conferência sobre reabilitação e manutenção de edifícios, também a realizar agora no dia 1 de julho, que é uma conferência bastante interessante, já tive a oportunidade de ver o trabalho, é bastante interessante, e vários workshops, quer em Lisboa, quer em Gaia, porque, como disse ao início, sendo de âmbito nacional e sendo as nossas associadas do Minho, Algarve e Ilhas, não podemos restringir Lisboa ou Porto as atividades que vamos realizando. Pretendemos então estabelecer parcerias e temo-lo feito. Submetemos logo de início os nossos estatutos às diversas associações do ramo imobiliário, DECO, Ordem dos Engenheiros, Ordem dos Arquitetos, Advogados, e todas elas o aprovaram. E temos os acordos de parceria com várias entidades, conforme se poderá aqui ver, e que depois terão mais oportunidade para ver, se calhar, em mais pormenor, se assim o entender. A regulação da atividade é, na verdade, uma das nossas preocupações, e por isso, em 2005, quando o IMOP nos apresentou uma proposta de lei, fizemos este tal contacto e contrato com o CIGE, portanto, com o Centro de Investigação Jurídico-Económica da Faculdade de Direito do Porto, que nos apresentou um parecer, que nem foi bem um parecer, foi quase um trabalho que serveu de base para depois o IMOP trabalhar, e que, por várias razões, políticas ou não, porque não posso aqui dizer, porque não sei quais foram, o que é certo é que não surteu qualquer efeito. Nos anos seguintes, com a passagem para o INSEE, continuamos a insistir junto do INSEE, demonstrando a nossa preocupação e a preocupação do setor e dos próprios condóminos, porque entendemos que esta é uma lacuna no nosso ordenamento jurídico, porque quantas vezes os nossos associados são confrontados nas assembleias de condóminos com uma simples questão, tão simples quanto esta, que é: olha, a vossa empresa tem seguro de responsabilidade civil? E nós temos que responder, ou os nossos associados têm que responder: não têm, ou não temos, porque nenhuma seguradora o faz. Porquê? Porque o seguro de responsabilidade civil, como não é obrigatório, as seguradoras não o fazem, atendendo a que a atividade não está regulada, é aquilo que nos vêm transmitindo. O INSEE teve a amabilidade de nos contactar antes de apresentar o trabalho concluído da regulação da atividade, para nos pronunciarmos sobre esse trabalho, e demos algum contributo, do quais destaco que, na nossa opinião, e na nossa modesta opinião, que a lei deverá abranger todos os administradores de condomínio que sejam remunerados pelo exercício da atividade, sejam empresas ou particulares. Entendemos que a remuneração aqui deve ser o fator que deve distinguir, e não ser profissional ou ser condómino. Desde que seja remunerado, deveria estar englobado nesta lei. Obrigatório contratar um seguro de responsabilidade civil, porque só assim conseguiremos transmitir alguma segurança aos condóminos, ao consumidor final. As empresas não deverão efetuar atendimento público fora dos seus estabelecimentos. O serviço prestado pela empresa é de administração de condomínio e, como tal, o contrato deverá ser apenas para esse fim, porque penso que todos nós conhecemos empresas que, além da administração de condomínios, fazem limpezas, jardinagem e outros serviços, e para nós a atividade principal, para não dizer a exclusiva, porque nós inclusive posso dizer que já defendemos a exclusividade, depois com o evoluir do mercado entendemos que quase que é impossível. Porquê? Porque a regulação atrasou-se, o crescimento das empresas da administração de condomínios foi exponencial e quase todas elas com serviços paralelos, portanto hoje era muito difícil a exclusividade, mas pelo menos a obrigatoriedade da atividade como atividade principal da administração de condomínios e distinguir o que é administração de condomínios daquilo que é prestação de outros serviços, pensamos que é o que deveria ser uma exigência dessa lei. O administrador deve prestar informação sobre a sua atividade aos condóminos, sempre que o solicitem por escrito no prazo máximo de 5 dias. Deve facultar a consulta e cópia de todos os documentos, também desde que solicitados com uma antecedência mínima de 48 horas. Deve prever-se objetivo e claramente que o ano contabilístico, o ano económico, como se queira chamar, poderá ser diferente do ano civil, desde que a Assembleia de Condóminos assim o aprove. E entendemos isto porquê? Porque, como devem calcular, e com a lei que temos atualmente, que obriga, e que é uma lei que já não tem aplicação, que obriga que as assembleias sejam nos primeiros 15 dias do mês de janeiro, é absolutamente impossível, humanamente e materialmente impossível, uma empresa que tenha 100 ou 200 ou 300 ou 400 ou 500 condomínios fazer assembleias nos primeiros 15 dias de janeiro. Aquilo que vimos na proposta de lei é que alargou para o mês de janeiro, mas mesmo assim continuamos a entender que é impossível. Impor isto às empresas, penso que não é forma de transmitir segurança aos condóminos, porque se a Assembleia de Condóminos aprovar que o ano civil pode ser, ou o ano económico ou contabilístico, diferente do ano civil, não trará qualquer prejuízo para os condóminos. Agora, aí sim, penso que isso deve estar bem plasmado na lei, é que a Assembleia tem que o aprovar. A lei deve prever a obrigatoriedade da apresentação no ato da transmissão da propriedade de uma certidão de dívida ou não dívida, de forma a que o novo proprietário fique vinculado a todos os encargos da fração, incluindo dívidas. Eu posso dizer que, e isto é uma pergunta que muitos jornalistas me têm colocado, a imprensa quer sempre números, todos nós sabemos que eles vivem de números e então querem sempre saber, então e como é que estamos de dívidas? Vocês têm dificuldade? E incobráveis. Aquilo que eu tenho transmitido, e falo por uma experiência própria, minha empresa, portanto, além de sou advogado, mas tenho a empresa de administração de condomínios já há 20 anos, e aquilo que eu digo é isto. Sempre foi difícil cobrar prestações de condóminos. Não vamos dizer que é agora com a crise, não. Sempre foi difícil. A crise acentuou, sem dúvida. E acentuou também de uma forma bastante, bastante grande. Agora, aquilo que tem vindo a acontecer, que até há poucos anos não acontecia, são os incobráveis. E porquê? Porque o condómino, entretanto, ficou desempregado, ou ficaram os dois, o casal, desempregados, não têm bens móveis suscetíveis de penhora, têm o apartamento, mas o apartamento tem um valor de hipoteca superior ao real do apartamento, o banco ficou com o apartamento, ou foi à venda e alguém o comprou, transmiteu-se a propriedade, o condómino deve 1.000 ou 2 ou 3 ou 4, 5 mil euros, porque entretanto realizaram-se obras no prédio que não foram pagas, e os restantes condóminos que pagaram as suas prestações, que se veem sobrecarregados já no seu dia-a-dia com as dificuldades que todos conhecemos, depois ainda são sobrecarregados com o pagamento das prestações que são consideradas incobráveis. E com esta certidão de dívida, ou não dívida, eliminava-se este problema. E posso dizer que aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, e vocês de certeza que terão acesso a isso muito mais facilmente do que aquilo que eu tive, já se pratica isto há muito tempo. Deve prever-se a possibilidade dos certificados profissionais serem emitidos pelas associações empresariais, desde que devidamente reconhecidas pelo INSEE, então vou mesmo abreviar. Deve prever-se a possibilidade do envio de documentos por correio eletrónico. Porquê? Porque é um meio de comunicação hoje tão usual, que isto deveria estar previsto desde que devidamente autorizado pelo condómino. E Por último, em relação a esta matéria, mas também estou mesmo a acabar, faltam 4 diapositivos, o que vier a ser obrigatório para o administrador profissional deverá aplicar-se ao administrador condómino e, especialmente, com a ressalva que disse inicialmente, desde que remunerado. Uma das coisas que também defendemos é a consequente alteração quer da lei substantiva e adjetiva, porque com havendo esta lei de certeza que vai ter que haver adaptação da lei substantiva e adjetiva, mas quanto à adjetiva, uma coisa que nós entendemos prioritária é a eliminação da obrigatoriedade do despacho liminar do juiz na execução de atas. Eu dou este exemplo apenas numa área que eu trabalho, mas que se estende a todo o país. Em Vila Nova de Gaia, para dar um despacho liminar, que são 2 linhas, os tribunais estão a demorar 2 e 3 anos. O que significa que quando chega à fase da penhora de bens, já decorreram muito mais de 3 anos, muitas vezes a fração já não é daquele proprietário, é de outro, e entretanto já estão mais de 3 anos vencidos de dívidas. Isto é um absoluto absurdo e é um atestado de incompetência aos administradores de condomínios, atendendo a que há outros títulos executivos que não necessitam do despacho liminar, como é uma declaração de dívida, porque se vamos a este exemplo também, e perdoa mais um minuto, é que se o condómino declarar que deve ao condomínio 1.000 euros, esta declaração não obriga ao despacho liminar, mas a ata em que esteja lá aquele que deve 1.000 euros já obriga ao despacho liminar. Não percebemos porquê esta diferença, esta distinção. Os efeitos da falta de regulação são vários, eu só elenquei aqui alguns: a descredibilização da atividade, a insegurança no mercado, a suspeita do consumidor final, que são mais de 6 milhões de condóminos perante a atividade, a concorrência desleal e esta, que é uma coisa que nos dias de hoje, em que o Estado deve ter a preocupação de cobrar, não se compreende, que é fuga ao fisco e segurança social. Mais 2 milhões de condomínios são limpos, a sua limpeza é feita por particulares que não estão coletados, nem descontam para a segurança social. Mais de 50% dos serviços de jardinagem têm na mesma situação. Mais de 50% dos pequenos serviços de eletricidade, canalização, pintura e etc. não emitem documento contabilisticamente válido, e toda a gente sabe isto, não vale a pena meter a cabeça na areia, como eu costumo dizer, e centenas de milhares de condóminos que não pagam IRS dos seus rendimentos enquanto administradores. Podemos dizer assim, porque é que o Estado se há de preocupar com estas pequenas fugas quando há fugas tão grandes e deve ser para aí que estamos voltados? Pois é, mas estamos a falar de 6 milhões de condomínios, então vejamos quanto é que está aqui envolvido. Nós temos números, eu não os vou aqui adiantar porque não tenho um suporte rigoroso para o sustentar, mas são números muito altos. Dados do setor, somos mais de 850 empresas, cerca de 1.200 escritórios abertos ao público, 7 mil trabalhadores e mais de 10 milhões de euros de faturação mensal. Por isto tudo, entendemos que esta atividade deve ser olhada com mais cuidado e a regulação é premente, é necessária. E agradecemos por isso a atenção que dispensaram. Tenho desculpa por ter ultrapassado um pouco o tempo.
Muito obrigado, deputado Fernando Jesus.
Boa tarde.
Muito boa tarde.
Eu acho que se é a segunda ou terceira vez que nos encontramos, pelo menos com o consultor, talvez não. Que
é, não, comigo é a primeira vez, eu não tenho tempo.
Mas bem-vindo a estes encontros, já vão sendo habituais para alguns de nós. É um assunto que nós temos vindo a debater com os vossos associados. Recordo que tem estado aqui também muita empresa da Povo do Arzim, creio eu, que também vem de cá também colocar os problemas que se colocam ao setor, que são muito idênticos àquilo que tem, que estão aqui a plasmar, e portanto é um assunto que nós acompanhamos com o maior interesse, sem deixar de dizer que também tem algo de complexo, e eu até tinha aqui algumas questões a colocar-vos, porque quando no documento que apresentaram é referido, professor, e isso para nós já nem é novo, porque que é decorrente das reuniões anteriores, que a vossa relação com o INSI, a antiga IMOP, é estreita, tem havido colaboração, e a pergunta que ocorre é perguntar, saber que resultados é que isto tem dado, o que está a dar, o que vai dar, isto é, já agora no congresso que fizeram, eles tiveram presentes, o que é que eles lá foram dizer? É porque realmente, como aqui foi dito, há uma proposta de lei desde 2004, 2005, não é? Que não tem saído, lá do Ministério. Até que ponto eles estão? Eu sei que, entanto, uma parte dessa lei, não é? Foi a Constituição que já saiu, não é? A Constituição que está publicada. Há a parte da vossa, da administração de condomínios, não foi. Está, e que, é sobre isso que é que eles, bom, que informação é que eles dão? É que, eles, que expectativa é que eles criam? Porque isto também tem que ver com o próprio... Depois, no final, pronto, essa era uma questão que é importante, é central, digamos, porque, como sabe, estas questões, se vierem a partir do governo, é mais fácil do que aqui, porque espero que for aqui, por iniciativa dos deputados, que nem sempre se põem de acordo, portanto, se vier do governo, é sempre melhor, e isso seria o ideal. O resto, concordo genericamente com aqui a exposição, só perguntava se este documento corresponde ao que está aqui, nesta pastinha que nos deram, se é pronto. Ia sugerir que deixassem em casa também.
Mas depois da apresentação será disponibilizada a todos os grupos parlamentares.
Muito bem. Então, ok. E eu concordo assim, genericamente com aquilo que foi dito. Eu até perguntava se não concorda também que quando um condómino possa abandonar a sua habitação habitual, ou porque vendeu, ou porque arrendou, foi para outra casa, ou comprou outra casa... No ato de venda daquela fração ou no ato de compra da próxima fração, ou de qualquer fração, não devia ter aí a prova de que estava com as contas em dia perante a admissão de condomínios, se tiverem. Porque também há condomínios que não têm, não é? Que não são geridas pelos próprios, não têm empresas, não têm. Bem. Mas se for o caso, até que ponto esse condomínio era talvez uma forma de controlar melhor as situações de incumprimento perante as empresas que estão lá, até que ponto, quando essa pessoa ou esse titular de uma fração que deixou, abandonou o andar ou o prédio, vai comprar outra casa, ou então vender aquela própria fração, não teria aí nesse momento, no ato de venda, ter que provar que, por exemplo, que não deve nada, como se faz muitas vezes perante a questão social, perante o fisco, neste caso perante a empresa de condomínio social existir. Talvez fosse aí, então, uma forma de, também de, não falaram nisso, mas eu ponho aqui esta questão, até que ponto isto também de acordo, porque parece-me que tinha alguma eficácia isto, depois também nesse controle. O resto, dizer que o PS, como sempre disse, e está atento e interessado em resolver este problema com o senhor, está a recolher elementos, e também queria ver até que ponto, da parte do Governo, há ou não há vontade de, porque cá fora a legislação que em termos até chegou a ser apresentada pelo IMOP, porque isso também nos pode dar algum grau de tranquilidade ou não, em função daquilo que são as vossas expectativas, no ver se têm falado com eles. Obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar um pouco do tempo para, em nome do PSD, não só me associar àquilo que foi o vosso interesse, e bem, que também não é de agora, porque também, como já foi referenciado pelo deputado Fernando Jesus, nós também já tivemos a ocasião de nos encontrarmos, para além de, com a vossa associação, também já tivemos a ocasião de receber a Ética Gest, a empresa de gestão de condomínios da Póvoa de Varzim, segundo a memória não me atraiçoa, e, portanto, é algo que nós temos acompanhado. No seguimento dessas reuniões, fomos diligenciando, tentar obter algumas informações em relação àquilo que é o processo legislativo, como também já aqui foi dito, já se arrasta há algum tempo, apesar de haver aqui alguma complexidade, desde 2005 já carece um bocadinho de uma justificação mais substancial o porquê de tanto atraso, mas ainda assim entendemos que é fundamental haver realmente um processo legislativo que leve à regulação e à regulamentação desta atividade, de forma a assegurar que um conjunto de razões que aqui foram aduzidas e que nos levam necessariamente a ter alguma preocupação, porque acaba por induzir alguma capilaridade no funcionamento da atividade empresarial e económica. E quando aqui foi descrito um conjunto de atividades que todos nós temos consciência no dia-a-dia, que acabam por passar à margem da economia formal, a regulamentação é fundamental para tentar com isso credenciar quem está na atividade a sério, de forma mais sustentada, estruturada, equilibrada e dando resposta àquilo que é também o interesse da defesa do consumidor do lado de quem está como condómino a receber esses mesmos serviços. E, portanto, não só temos um acompanhamento em relação àquilo que é a vossa preocupação, como diligenciámos junto do Governo, fazendo uma questão objetiva e formal em relação à execução do processo legislativo, e esperamos que rapidamente possam ter resposta, pelo menos a este interesse e a este objetivo que me parece a mim que faz todo sentido. Agora, a minha questão, sobretudo, até porque formalmente aqui nesta Comissão não tínhamos tido ocasião ainda de conversar, é em que pé é que está a vossa relação, seja com o INSI, seja com o Governo, em relação a este processo? Que tipo de reação, que tipo de contributos, que tipo de reflexão foi acrescentada àquilo que foram as vossas propostas? Porque estamos aqui a falar de um conjunto alargado de reflexões e de propostas que nos são apresentadas, mas que certamente já foram apresentadas a quem de direito, e que tipo de reação e de reflexão é que foram induzidas a partir desses contactos. E da vossa parte, que tipo de informação nos possam acrescentar em relação ao processo legislativo, porque nós, confesso, estamos a diligenciar periodicamente para acompanhar essa realidade, mas eventualmente podem ter mais alguma que nós não tenhamos, e portanto seria interessante para nós tentarmos nesta troca de informação perceber em que pé é que estamos para, se necessário, diligenciarmos mais alguma questão ou mais alguma informação. E, portanto, era esse o sentido das minhas palavras, para acrescentar só mais alguma informação, mas também, e voltando a lançar o desafio, que nos possam, daqui para a frente, e uma vez que o processo ainda não está concluído, nos irem informando se houver algum desenvolvimento mais estruturante para nós podermos ter mais consciência, porque se calhar por vezes, até por esses contactos que têm institucionalmente, podem ter uma informação mais célere do que aquela que nós teremos quando se calhar formos confrontados com o processo já no seu culminar para apreciação nesta casa ou não, mas nessa perspectiva tentar perceber que tipo de informação é que possam acrescentar àquela que nós eventualmente já temos. Muito obrigado.
Pronto, praticamente as duas questões resumem-se a uma só resposta, porque praticamente são sobre o índice, sobre a regulação, e eu começo por dizer, com todo o respeito pelos seus deputados e pela Casa, que era um bocadinho estranho nós sabermos mais que vocês. Pronto. E digo que, Pois, mas eu digo que normalmente, eu não estou a dizer, normalmente seria um bocadinho estranho sabermos mais. Aquilo que eu vou dizer do que sabemos é sempre com a salvaguarda de que as reuniões que temos tido com o INSE e a participação que o INSE teve no Congresso estão limitadas a algum sigilo que nos foi pedido. Mas, no entanto, aquilo que já foi tornado público, e foi tornado público através do Congresso, portanto, porque o Congresso não era portas fechadas, e o que foi dito no Congresso foi que, na verdade, já existia essa proposta de lei, que estava na tutela, e que aguardavam a aprovação da tutela para depois seguir os trâmites normais. Foram lá divulgados alguns elementos, algumas regras que poderão vir a ser criadas através dessa proposta de lei, e foi-nos também transmitido que inicialmente, portanto, que este processo é um bocadinho moroso com este governo, já não estou a falar no que vem de trás, porque inicialmente, e desde que a Troika, como vulgarmente se designa, se instalou no nosso país, havia uma intenção de não haver regulação de todas as atividades profissionais, mas de algumas muito específicas, porque na maior parte das atividades o mercado autorregula-se. Isto foi aquilo que nos foi transmitido. E que também nos foi dito que, estando a lei da atividade de mediação imobiliária, já muito avançada, e que aí a Troika aceitou porque já estava para ser aprovada, então não faria sentido a da administração de condomínios não ser aprovada. E que houve abertura, então, da Troika para isso. Portanto, isto, aquilo que nos foi transmitido. Nós demos algumas achegas, não estão aqui nesta apresentação todas, mas pediram-nos para transmitir algumas ideias daquilo que nós entendemos que deveria conter essa lei. Foi-nos transmitido o que ela poderia conter e se concordaríamos e também discordamos de algumas e, a partir daí, nada mais nos foi dito. Eu tive um contacto com, não posso dizer quem, do INSEE, que fez o favor de me contactar, através de um posterior contacto da nossa diretora-geral, e ele depois contactou, a dizer que, quando tivesse novidades, que me telefonaria. Isto já tem 4 meses, 5 meses, e até hoje nunca mais me disse nada. Temos agora um pedido de audiência, precisamente para ver se conseguimos obter mais alguma informação. Por isso, não podemos divulgar nada de concreto, infelizmente. Daí eu ter dito que a intervenção do INSEE no Congresso foi um bocadinho insípida, porque havia uma grande expectativa, porque quando convidamos o INSEE para estar presente, dissemos, escolham o tema, portanto, os juradores do Congresso é que escolheriam o tema para intervir, e quando vimos que o tema escolhido pelo INSEE foi a regulação da atividade, criamos todos um ânimo muito grande, porque pensamos que iriam aproveitar o Congresso para já divulgar alguma coisa de concreto, mas nada foi dito em concreto. Agora, a garantia tem-na em absoluto de que alguma coisa que nos seja transmitido, imediatamente transmitiremos à Comissão. Isso fica aqui, esta garantia dada por mim e pelos meus colegas. Quanto à certidão de dívida ou de não dívida, foi uma das coisas que nós propusemos ao INSEE, porque entendemos precisamente que ela é importantíssima, sempre foi, mas muito mais numa altura de crise como estamos, porque não é justo, repetindo aquilo que disse há pouco, que os condóminos que cumprem venham a ser penalizados por causa daqueles que não cumprem. E em algumas situações até terão possibilidade, mas há prédios com pessoas com muitas dificuldades, quase tantas como essas que perderam as suas frações, que se veem confrontadas com esta situação que é gritante. E, por último, dizer que isto impede, e a própria falta de regulação, uma coisa que vem contrariar aquilo que a Lei 32/2012, que é da reabilitação, ou da urbanização, reabilitação urbana, quer fazer, que é tornar o nosso parque habitacional mais agradável, pois com estas situações de incobráveis e com esta falta de regulação, não há reabilitação. Porque ainda ninguém vê, com todo respeito, professores deputados, como é óbvio, quando digo ninguém, em termos genéricos, como devem compreender, o peso e importância que o administrador de condomínio tem na recuperação dos edifícios. Porque está na mão dele promover ou não à Assembleia de Condóminos a recuperação. E não consegue obter da Assembleia uma aprovação para essa recuperação se esse prédio tiver incobráveis. Porquê? Porque as pessoas sabem que, além da sua prestação, depois vão ter que pagar a prestação daqueles a quem os administradores não conseguirem cobrar. Espero ter respondido às questões.
Bom, resta-nos agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade, porque certamente ajudou a acrescentar mais alguma informação a este processo e, sobretudo, do lado desta Comissão e certamente do lado de toda a Assembleia da República, que tenho a noção que os diversos grupos parlamentares estão aqui disponíveis para receber a vossa informação, os vossos estímulos nas propostas e reflexões que entendam apresentar a cada momento, porque depois esta ação parlamentar que possa ser desencadeada baseia-se muito nesse estímulo que a montante possamos receber. E, portanto, esta relação que procuramos estabelecer com a sociedade civil e de quem a representa, para nós não é apenas um ato formal, é sobretudo um ato que nos ajuda a acrescentar capacidade de ação parlamentar dos diversos partidos representados. E, portanto, é com muito gosto que os temos aqui, porque vemos nestes momentos uma oportunidade de enriquecer o nosso trabalho e de fazer mais e melhor na vossa representação. Muito obrigado.
Muito obrigado nós. Eu já agora, informalmente e não roubando mais de um minuto, nós tivemos uma reunião de manhã com a entidade que nos guia, ou que nos vai fazer o workshop sobre recuperação urbanística, com base naquela tal lei 32/2012. E aquilo que nos foi pedido nesta reunião hoje de manhã é que adiássemos, reagendássemos esse workshop, porque falta a publicação ou a aprovação daquela portaria ou que vem regulamentar essa lei. Já agora, eu aproveitava estar aqui só para saber se têm conhecimento de como é que está esta situação.
Se calhar é a melhor forma de sistematizar esse pedido para nós tentarmos averiguar.
Pronto, mas podia ser, eu coloquei a questão informalmente, porque podia ser que eventualmente soubessem se estaria para breve ou não. Pronto.
Sim, é para outra comissão, a parte da reabilitação da ambiente, ornamento do território do local.
Ok. Pronto, olha.
Temos que ir buscar informação que não...
Que também não a tem. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado,
senhor. Obrigado.